O primeiro grande prémio foi de cortar a respiração. No segundo, Verstappen procura vingança junto de Hamilton, num dos circuitos mais históricos do campeonato.
Hamilton dizia que queria luta. Verstappen dizia que ainda não estava terminado. Os dois estão aqui na luta pela vitória.
Grande prémio da Emília-Romanha, em direto, na Eleven.
Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Motores Eleven. E quase que não gravávamos segunda-feira, quase que tínhamos que adiar isto para terça-feira, porque a NASCAR este fim de semana complicou-nos a vida, pelo menos a mim, ao João Carlos Costa e ao Sérgio Veiga também, que estava em casa, atentíssimo à nossa transmissão.
Sempre, NASCAR é comigo, pá.
Olha, nem vi esta semana, para ter uma ideia, nem vi.
E nem deixaste lá o pequeno almoço. Que foi o mais
nada,
grave.
Também não.
Nada, nada. Não nos deixaste nada. Esta semana temos como convidado o Pedro Ramalho, nosso companheiro, colega de trabalho na TVI. É uma voz e uma cara que bem conhecem se vêem os espaços de informação da TVI. E hoje comigo estão o Sérgio Veiga, o João Carlos Costa e também o Miguel Roriz. Esta semana dispensámos o Nuno Pinto. Não queremos Nuno Pinto.
Não, esta semana é para jornalistas, portanto não queremos com o Nuno Pinto.
Exato. E o tivemos Fórmula E e o Fórmula E, que é uma coisa que ele também não gosta.
Pedro, bem-vindo. Tu dizias há pouco, em off, antes de começarmos a gravar, epá, isto não basta só ver o Drive to Survive, já não acompanhas os automóveis como gostavas, não é?
Antes de mais, um abraço aos quatro companheiros de painel e agradeço imenso o convite que me foi direcionado pelo Sérgio, que é realmente uma máquina com quem tive o prazer de trabalhar no WTCC, no circuito de Vila Real. Já nos conhecemos há muitos, muitos anos. O Miguel Roriz, portanto, é aquelas pessoas que está e sabe sempre aqui com um lugarzinho. E, é claro, João Carlos foi o meu padrinho, se assim pudermos dizer.
Olha, já somos dois.
As transmissões. Nesta altura, no Eurosport, com os automóveis. E o Oscar, é um gosto também estar contigo nesta transmissão. E em relação à pergunta que me fazes, realmente acho que não é só... Não chega ver apenas o Drive to Survive, que é um blockbuster completo. É uma coisa impressionante. Arrepia, porque eu no meu dia-a-dia falo com muita gente, como vocês certamente, mas eu tenho eco dessa Fórmula 1 vista por dentro das mais variadas pessoas. A senhora da limpeza aqui na TVI pergunta-me se já vi o sétimo episódio onde acontece, e eu fico a olhar para ela tipo, sétimo episódio? Sim, aquela série da Fórmula 1. Portanto, veio de certa forma disputar o interesse que parecia que estava amorfo da Fórmula 1, muito por culpa do domínio da Mercedes e do Lewis Hamilton, que é outra variante que entra nesta resposta à tua pergunta, que é, já não acompanho tanto a Fórmula 1. Eu posso dizer que estive o tempo todo a olhar para o ecrã, não consegui desviar o olhar do ecrã no Grande Prémio do Bahrein, porque parecia uma corrida de Fórmula 1, à antiga. Assim como a última do ano passado foi uma corrida surreal, a penúltima, neste caso, surreal. Este ano começa com o pé direito, porque temos os habituais bluffs, temos, já vamos certamente falar disso, temos os favoritos que tremem, e de que maneira, e temos os eternos candidatos, que já foram campeões, mas que querem novamente, que são novamente candidatos, ali a pressionar aquele conjunto das faixas de prata que é impressionante. Mesmo falhando em termos logísticos, mesmo falhando em termos de boxes, as coisas parece que correm sempre, sempre, sempre certas, e faz-me lembrar mais uma vez aquela imagem que nós vamos guardar para sempre, que é um final de corrida com o pneu furado, e quem ganha é o Lewis Hamilton. Portanto, a Fórmula 1 este ano acho que ganhou ainda mais prazer de ser vista, e eu confesso que sou adepto de ver as transmissões da Eleven, mas é irresistível e não consigo. Tive que assinar a Sky porque os comentários desta corrida, enfim, eu no final tinha de um lado a Sky e do outro lado a Eleven. E balanceei muito porque os ingleses vivem, e principalmente quem faz a narração destas corridas, como tu fizeste muito bem no Grande Prémio do Bahrein, mas em inglês ainda tem uma piada muito, muito, muito maior. Portanto, interesse não falta e este ano penso que vamos ter que ver a Mercedes a dar corda aos sapatos, porque não vai ser fácil.
Tu falavas aí daquele grande prémio de Silverstone, nós tivemos uma dupla ronda em Silverstone, primeiro o grande prémio do Reino Unido e depois o grande prémio comemorativo dos 70 anos da Fórmula 1. O primeiro foi o tal em que Hamilton vence com três pneus, já depois de Sainz também ter passado pelo mesmo. O segundo já foi vitória de Max Verstappen, esses ficam-te na memória. Mas também acho que há um grande prémio do ano passado que deve ficar na memória de todos, que é o icónico grande prémio de Imola. Eu lembro-me e isso foi um bocadinho revelado depois no pós-corrida do grande prémio de Portugal, em que o nosso realizador, o Sérgio, fez-nos ali uma brincadeira. Nós tínhamos a chamada Comcam na nossa cabine e dava para ver que nós às vezes quase que andamos à batatada dentro da cabine. Obviamente que aqui o termo batatada é... Tu sabes disso, tu fazes também narrações
ainda
e sabes
bem,
que por vezes...
Ainda bem que não estiveste em Vila Real quando eu e o Sérgio Veiga vimos o Tiago Monteiro a ganhar.
Mas aposto contigo que o Sérgio, pelo menos na nossa cabine, é sempre o mais tranquilo, vai olhando, olha para um, olha para o outro, está lá tranquilinho. Eu é que lembro-me claramente nesse grande prémio de Imola, só faltava andar aos saltos dentro da cabine, porque era aquela emoção, dá para Gasly, dá para Sainz, será que os dois... se vão aqui, vão tocar um no outro e isto ainda vai dar para Lance Stroll. Bom, foi um daqueles momentos
de Monza,
exato.
Depois dessa emoção toda de Monza, depois dessa adrenalina toda que vocês viveram nessas últimas voltas, acaba a corrida, tentas descarregar a adrenalina e ouves o Sainz a chorar dentro do carro.
É
lixado, não é?
Chateado porque foi segundo com o McLaren.
Exatamente.
Não é?
Exatamente.
Chateado por ter sido segundo com o
McLaren. Faltou um bocadinho, não é, João Carlos? Faltou um bocadinho mesmo.
Parecia faltou um bocadinho, mas o Gasly mereceu ganhar e foi bom ver um francês voltar às vitórias. Foi tempo a mais sem vitórias francesas.
E gostaste de ter chapado na Red Bull, não é?
Lá veio o Alonso ao fundo.
Não propriamente. Até porque tenho de admitir que não sou assim o maior dos fãs do Pierre Gasly, ainda que acho que ele o ano passado fez um campeonato fantástico. Vamos ver o que é que consegue este ano. Mas não sou assim, não o acho a oitava maravilha do mundo. Acho que há franceses melhores do que o Pierre Gasly. Acho o Ocon melhor.
Voltando um bocadinho ao Grande Prémio do Bahrein, e tu falavas nisso que foi aquela... Foi mais um Grande Prémio onde tivemos emoção até ao final. Será que... Acreditas que vamos ter isso este fim de semana em Imola? Ou a coisa vai se tornar chata?
Eu espero, isto agora vai ser de alguma autenticultoria, porque assim, eu não acredito que a Mercedes se tenha, como costumam os portugueses dizer, sentado à sombra da bananeira, não é? Que aquilo que vimos do Max Verstappen foi uma pena, mais uma vez. Eu acho que já tivemos, e eu acompanho o desporto motorizado já, sei lá, há 30 e tal anos, eu acho que tivemos sempre na história da Fórmula 1 pilotos muito, muito, muito azarados. Eu acho que este ano, e já o ano passado também, mas teve o seu momento áureo, o Pérez é realmente um pé frio que dá dó de ver. Porque ele é um piloto fantástico, incrível como é que a Racing Point o ia deixar cair sem mais nem menos. Ia ficar sem lugar na Fórmula 1, de repente surge a Red Bull e ainda bem que pensaram em pegar no mexicano. Porque eu acho que o Sérgio Pérez é um piloto que tem todas as características para ser um digno sucessor, sei lá, de um Carlos Reutemann, de um piloto daquele sul-americano ou da América Central, neste caso, que consegue ser aquele piloto consistente com bom material. Agora, vimos o Max Verstappen e é aquilo que nós temos sentido ao longo dos últimos tempos, que é a Mercedes tem sempre um Hamilton com um bravo escudeiro, que é, ele pode não querer ser tratado por segundo piloto, mas o Valtteri Bottas é um segundo piloto, autenticamente. Agora, o Max Verstappen e a Red Bull, que esteve tanto tempo habituada a reinar, tem um piloto. Porque o Max Verstappen é o piloto mais consistente. Continuo a dizer que lhe falta ali qualquer coisa. Para mim, o Max é um piloto aguerrido, é um piloto extremamente cirúrgico, mas falta-lhe aquela áurea que só os vencedores constantes conseguem agarrar, penso eu. Como aconteceu com tantos outros, como aconteceu com o Alain Prost, começou a ganhar, era realmente um piloto fantástico, como aconteceu com o Nelson Piquet, como aconteceu com o próprio Nigel Mansell, isto só para falar dos pilotos da década de 80-90, como aconteceu mais recentemente com outros pilotos, e ao Max Verstappen falta ali qualquer coisa. Já tem carro, pelo menos fico com a ideia que já tem carro. Estratégia tem, que o Christian Horner para mim é realmente um estratega muito, muito, muito bom. Só que do outro lado está o Toto Wolff, por isso é que eles se calhar não estão assim muito bem. São muito amigos, são muito porreiros, são muito boas pessoas. Às vezes tomam pequenos almoços em Roma, mas não me parece que seja o caso nesta altura, porque o Christian Horner quer voltar rapidamente a trazer a Red Bull ao lugar que a Red Bull merece. E atenção que a Red Bull, e estamos aqui cinco pessoas que já seguem o automobilismo há muito tempo, normalmente quem investe quer retorno. Não quer ser o segundo classificado, não quer ser o terceiro classificado. Portanto, corre um sério risco se mantiver e com a aposta dos motores de Honda, com a aposta no Max Verstappen, com todas as apostas que são feitas, se não for campeão do mundo muito brevemente, perde muito sinceramente aquele apoio da Red Bull e depois já complica muito mais as coisas, porque a Red Bull não quer ser a segunda classificada, nada, nada.
Tu falavas aí no Max Verstappen e no calcanhar que pode vir a ser, ou na pedrinha no sapato da Mercedes que pode vir a ser Max, e a Mercedes já assume isso. O Andrew Shovlin, num debrief, numa análise pós-corrida, já depois de terem olhado para a telemetria, terem olhado para os dados, vê Max Verstappen como um piloto muito maduro, um piloto que descreve o Andrew Shovlin, é um piloto inteligente também naquilo que é o saber comportar-se ao longo da corrida, porque é aquilo que nós temos vindo a referir muitas vezes, que é um piloto que é bom em ritmo de qualificação, pode não ser tão bom no longo stint, em corrida, e é aí que está, é preciso haver esse equilíbrio perfeito para termos um piloto capaz de vencer corridas, não só conquistar polos, mas sobretudo vencer corridas. E Verstappen tem conseguido mais vitórias do que pole positions, ainda que tenha conseguido nos dois últimos grandes prémios. Se formos buscar o último de 2020 e o primeiro de 2021, é o homem da pole position. Sérgio, o Andrew Shovlin não vem com estas palavras só por acaso, é mesmo a Mercedes a continuar a dizer atenção, porque este ano vai mesmo ser difícil bater a Red Bull.
Sim, eles já têm a noção de que, aliás, ficaram logo com a noção, logo nos primeiros testes, nos primeiros e únicos, nos testes, que tinham muito que fazer para ficarem ao nível da Red Bull. O carro não queria dizer que não foi bem nascido, porque o carro foi bem nascido, só que O que perdeu na aerodinâmica por causa da mudança de regulamentos foi claramente mais do que o Red Bull perdeu. E a Red Bull conseguiu ir buscar... Como é que eu tenho de dizer isto? A Red Bull conseguiu recuperar mais da aerodinâmica perdida, porque o conceito base do seu carro também lhe permitiu fazer mais trabalho nesse sentido. Na Mercedes, o conceito de base do carro não permitiu fazer tão bem esse trabalho. E, portanto, eles partiram logo com alguma desvantagem, como se viu. Eu continuo a achar que a Red Bull teria ganho aquela corrida se tivesse sido mais expedita do ponto de vista estratégico. E quando o Verstappen diz que quando apanhou o Hamilton já tinha os pneus traseiros muito desgastados pelo esforço que fez em recuperar os 8 segundos com que saiu da última paragem, provavelmente se não tem saído com uma desvantagem tão grande, teria chegado à traseira do Hamilton com pneus em melhor estado e isso teria facilitado a sua ultrapassagem. Eu aí acho que foi aí que a Red Bull perdeu um bocado aquela corrida, porque tinham claramente o carro mais competitivo. E a Mercedes que obviamente faz as suas análises, não faz as suas análises com o coração, e portanto não, depois de 5 minutos a festejar a vitória, ao 6º minuto já está a perceber que aquela vitória não lhe deveria ter pertencido, em condições, digamos, não queria usar a palavra normal, mas se fosse apenas carro contra carro, aquela vitória não teria sido sua. O problema é que as corridas não são só carro contra carro, há muitos outros fatores, e nos outros fatores a Mercedes foi melhor e conseguiu dar a volta ao jogo. Mas a Mercedes percebeu que não tinha carro para bater a Red Bull, e é nisso que eles, a partir daquele momento, começaram imediatamente a trabalhar, e soube-lhes muito bem, certamente, haver 3 semanas entre 2 grandes prémios e não apenas 2, porque estas 3 semanas, no fundo, traduzem-se em 15 dias de trabalho intenso, e 15 dias de trabalho para uma equipa como a Mercedes permite-lhes estudar e fazer muita coisa. E, portanto, eu tenho algumas dúvidas que a Mercedes já tenha conseguido equilibrar o jogo, principalmente numa pista com as características de Imola. Mas acho que temos jogo, temos espetáculo.
João, um espetáculo que pode começar logo na sexta-feira, quando a Mercedes, alegadamente, começar a testar alguns dos upgrades que a Red Bull leva também para a Imola. Upgrades que são tradicionais na mudança de circuitos, uns mais pequenos, outros maiores, outras evoluções muito mais intensas.
Mais ainda desta feita, por várias razões. Primeiro, por causa destas 3 semanas de hiato entre um grande prémio e outro. Depois, porque as equipas não tiveram verdadeiramente tempo de apresentar a Evo 2 depois dos testes antes da corrida do Bahrein, como acontecia normalmente até em Barcelona, de uma semana para a outra. E, portanto, certeza absoluta que muito desse trabalho vai aparecer agora em Imola. E depois vamos ter um grande prémio de Imola, onde desta feita as equipas vão ter mais tempo para se adaptar à pista. No ano passado houve apenas uma sessão de treinos, desta feita são 3, uma hora cada. Isso pode ser importante na definição da pole position, e a pole position poderá ser aqui determinante. Imola continua a ser um circuito onde não é fácil ultrapassar, é um circuito estreito em muitos locais, e por isso quem sair da pole position com um bom arranque poderá aqui conseguir alguma vantagem. Agora, há aqui outro dado que podemos lançar para cima da mesa, que é: quanto é que o Red Bull é melhor do que o Mercedes? Estamos a falar de máquina, propriamente dita. E eu tenho algumas dúvidas que seja assim uma vantagem muito substancial. É capaz de ser numa volta só, na corrida, ainda tenho algumas dúvidas que a vantagem seja grande. Claro que o Red Bull foi o carro mais competitivo no Bahrein, em todos os aspectos. A Mercedes ganha a corrida na tática de corrida, pela positiva, enquanto que eu acho que a Red Bull fez uma tática de corrida um bocado pela negativa, quando devia ter sido ao contrário. Parecia que quem tinha o carro menos bom era a Red Bull, e ficou à espera que a Mercedes tomasse iniciativa. Eu achei tudo aquilo estranho. Agora vamos ver o que é que a Red Bull aprendeu com esse grande prémio. E vamos ver, penso eu, melhor, onde está o W12 face ao RB16B. Acho que este grande prémio em Imola vai ser, digamos que, o primeiro grande prémio a sério. Muitas vezes dizia-se que Melbourne era um circuito diferente e, portanto, o campeonato só começava depois de Melbourne. Bahrein não é um circuito como Melbourne, mas também é uma pista algo diferente. Vamos ver o que é que dá este grande prémio. Penso, de qualquer forma, que Verstappen tem de surgir aqui, até pelo desenho da pista, como favorito 1. Hamilton será o favorito 1.2.
E no meio disto tudo, onde é que ficam Pérez e Bottas?
Vamos lá ver, o Bottas o ano passado fez a pole position, não é? O Bottas teve aquele azar de passar por cima dos detritos na pista logo na segunda volta, e isso acabou por ditar isso, e depois o facto de Hamilton ter atrasado a paragem e ter vindo a parar numa altura de safety car, e a paragem do safety car trouxe-lhe a vantagem de ficar com alguma vantagem. Mas Bottas, eu achei que o Bottas o ano passado em Imola, na qualificação, esteve em grande nível. Foi talvez uma das suas melhores qualificações. Vamos ver se ele consegue repetir no sábado, na qualificação, para este grande prémio que tem aquele nome que ninguém se lembra.
Já vamos a essa questão do nome, até porque eu tenho aqui um desafio para o Pedro hoje nas redes sociais. porque é o chamado Race Week, não é? Já muita gente andou para lá a meter o Parmigiano, mas não sei o quê, não sei o que mais. Já lá vamos. Pedro, mas fica a pensar nisso, que daqui a pouco vou-te perguntar que nome é que darias a um grande prémio de Portugal, se pudesse ser assim extenso e com o que melhor nós temos. Miguel, gostava agora de puxar a brasa à tua sardinha. Olha, poderia Olha. Ser o grande prémio
sardinha,
de Portugal.
Não. Se fosse um grande prémio com o nome sardinha, eu não faço.
Sardines on Carbon Portugal Grand Prix.
Exatamente.
Miguel, gostava de puxar um bocadinho a brasa à tua sardinha, até porque os teus meninos, e permito-me esta expressão, da Fórmula 2 e da Fórmula 3 este fim de semana não vão estar em Imola para o grande prémio Parmigiano, grande made in Itália, não sei o quê. Mas, entretanto, há uma notícia de um rapaz que no ano passado andou ali pelo lado, mais pelo continente asiático, e que este ano está de regresso, Yuri Vips, que não está assim muito preocupado porque a Red Bull, ou a formação da Red Bull, / Alfa Tauri, escolheu o Yuki Tsunoda para acompanhar da equipa do Pierre Gasly, e diz que vai continuar a fazer o trabalhinho dele, para chegar à Fórmula 1. Acreditas que Yuri Vips ainda poderá conseguir lá chegar numa altura em que temos uma Alfa Tauri que parece também, e segundo aquilo que temos falado nos últimos podcasts, pode ser uma das candidatas a ser, se não a melhor dos outros, uma das melhores daquele segundo pelotão?
Sim, é assim, a Alfa Tauri, para aquilo que parece ser, poderá ser, em algumas pistas, pelo menos a melhor do segundo pelotão. Parecia ser assim no Bahrein, Pierre Gasly teve problemas. Quanto a Yuri Vips, ele o ano passado fez cerca de metade do campeonato, porque ele chegou, depois da lesão do Sean Galay, ele fez uma parte do campeonato com a equipa Dams, fez muito poucas corridas na Ásia, porque o campeonato também foi interrompido devido à pandemia. Ele está a fazer verdadeiramente a primeira época completa este ano. É um piloto jovem, ele enquanto na Fórmula 3 há 2 anos foi um piloto que foi o único que verdadeiramente conseguiu incomodar os homens da Prema, ganhou corridas, esteve na luta até pelo campeonato, até ali 2 rondas do fim em que a equipa voltou a perder-se. Está na equipa que pertence ao russo, à nova figura da Fórmula 1, ao Nikita Mazepin, uma figura um bocadinho de secundária, mas para já... figura, a equipa que o pai comprou para Nikita Mazepin poder crescer. No primeiro fim de semana foi um bocadinho de altos e baixos, não foi um extraordinário fim de semana para Yuri Vips, ele foi penalizado e portanto também foi um bocadinho, perdeu um bocadinho por aí, porque ele foi penalizado na sessão de qualificação, ele estava no grupo da frente, mas atrasou-se por essa razão. Ele pode olhar para Yuki Tsunoda como um espelho, perceber que o trabalho que Yuki Tsunoda fez o ano passado lhe permitiu ser visto pela Alfa Tauri e pela Red Bull como uma figura a poder dar esse passo. Não acredito que Yuki Tsunoda possa sair no final deste ano, mas com algumas janelas a abrirem-se, quem sabe se uma boa época de Pierre Gasly, mantendo esta lógica que a Alfa Tauri é uma equipa que tendencialmente andará bem e que terá condições para fazer uma boa corrida. Pierre Gasly podia ter feito bem melhor, não fosse aquele toque logo na primeira volta com Daniel Ricciardo no Bahrein, e podia perfeitamente ter discutido um lugar, claramente, na minha opinião, top 5 e até de pódio. Se fazendo uma boa época, se não pode abrir uma outra janela para Pierre Gasly, e que a Red Bull olhe outra vez para as suas categorias inferiores e veja em Yuri Vips uma figura capaz de poder dar esse passo. Tivemos apenas um primeiro fim de semana, o ano passado foram todos muito concentrados, portanto havia sempre corridas e os pilotos estavam sempre muito no ritmo. Para os pilotos da Fórmula 2 há agora aqui um hiato muito grande, eles só voltam a correr em Monte Carlo, é verdade que vão ter agora em abril uma sessão de testes, mas só voltam a correr em Monte Carlo, são 2 meses de pausa. Veremos o que é que Vips vai conseguir fazer neste período, mas acredito que se fizer uma época boa, como digo, ao nível da que Tsunoda fez o ano passado, e não foi preciso ser campeão, ganhou corridas, discutiu o título, que possa ser olhado nessa perspectiva. Parece-me, deu uma ideia, e daquilo que tenho visto, que talvez já não neste primeiro ano, ele precisará talvez de um segundo ano para se consolidar, mas é um piloto com essas capacidades, parece-me.
Faltando a Imola, um fim de semana com alguma incógnita, será este o traçado perfeito para a McLaren se continuar a afirmar, como se afirmou, por exemplo, no Grande Prémio do Bahrein? Isto porque, entretanto, Zac Brown o senhor do o rei do autoclante, não é? Como lhe chama o João Carlos Costa, já veio dizer que o melhor team principal é o seu, é a Andrea Seidel. E de facto, Pedro, olhando para aquilo que era a McLaren, antes de Zac Brown ficar com o papel principal e ir buscar a Andrea Seidel, se não é o melhor, pelo menos é um dos melhores que lá anda.
Sim, é um dos melhores e vê-se que o progresso que a McLaren tem atingido ao longo dos últimos tempos tem sido realmente impressionante. Longe da McLaren, dos McLaren branco encarnados, longe das McLaren de Prost, de Senna, enfim, de Berger, mas uma McLaren que teve um hiato de tempo realmente, penso que para os próprios fãs, doloroso. E eu, como amante da Fórmula 1, costumo muito ver a McLaren da forma como estava, porque era penoso ver o nome daqueles, e Ron Dennis, pronto, enfim, fez tudo para fazer da McLaren uma super equipa e conseguiu, campeão do mundo de construtores, campeão do mundo de pilotos, N vezes, enfim, e de repente a McLaren pura e simplesmente desapareceu, muito à culpa, muito à custa, aliás, daquilo que aconteceu com a publicidade do tabaco. Um dos principais suportes da McLaren era realmente uma grande tabaqueira, o mesmo aconteceu com o Lotus, que perdeu e o famoso carro preto com a decoração dourada desapareceu, e a partir daí a Lotus foi sempre uma autêntica montanha russa de altos e baixos de investimentos. Mas a McLaren investe bem, e como dizias, o Zac Brown é realmente, pode ser o rei dos autocolantes, mas é uma pessoa com visão. Porque ele vai buscar, e o João Carlos Costa tem razão nesse aspecto, porque ele consegue vender muito bem a sua marca. Ele consegue vender bem tudo aquilo que rodeia a McLaren. A postura dele é a postura de... Se repararmos, não é tão frequente, como é óbvio, não é? A McLaren conseguir ir ao pódio, como a Red Bull, como a própria Ferrari, que está um pouco afastada, mas que consegue vencer de tempos a tempos, mas os mais frequentes são realmente a Mercedes e a Red Bull. E vemos que para os diretores de equipa, e mesmo para os chefes de equipa, é uma coisa já banal. A maneira como o Zac Brown encara tudo aquilo que tem a ver com a McLaren, os sucessos, os insucessos, é realmente muito vivida. É uma maneira muito vivida, muito, como é que é dizer, muito presente. O Zac Brown faz-me lembrar um pouco aquele senhor que compra uma equipa de basquetebol, ou que entra como acionista numa equipa de basquetebol, porque gosta do basquetebol. E a partir daí começa a pensar racionalmente. Ora, se eu tenho este orçamento, vou gastar este dinheiro. Não vou dar tiros no escuro. Se reparares no elenco de pilotos, desde que Zac Brown assumiu os comandos da McLaren, por lá passaram, quer dizer, só olhando para esta temporada, ele manteve a grande esperança dele na escuderia, e penso que tem certa razão em ter o melhor chefe de equipa, porque é difícil fazer omeletes sem ovos. E a McLaren, neste momento, face à concorrência, mesmo da Ferrari com os meios que tem, a McLaren consegue fazer milagres, e com dois carros, os últimos dois carros da McLaren, soam a mim projetos muito bem delineados, muito bem adaptados aos pneus Pirelli, e acima de tudo, carros que não têm grandes variações, ou seja, não vemos a McLaren em terceiro lugar, imaginem, Suzuka, e depois em 12º lugar no Bahrein. Não, vemos a McLaren entre o 5º e o 10º lugar, 11º lugar. Não há uma oscilação gigantesca, como acontece em algumas equipas, que se vê claramente que dão prioridade na concessão dos monolugares à aerodinâmica, à unidade motriz, e aí se vêem as tais irregularidades em termos de exibicionais ao longo da temporada, que o ano passado foi curto, e espero que este ano seja um bocadinho mais longa, e só faltam dois grandes prémios para vocês irem para o Algarve, não é?
Falta um. Sacana. Falta um.
Falta um. É o segundo.
É o segundo. Pedro, tu falavas aí nesse equilíbrio que a McLaren tem conseguido encontrar, e o equilíbrio, acho que se havia dúvidas quanto a isso, as dúvidas não posso dizer que já se dissiparam, mas se calhar já se começam a dissipar, que é, e nestes dias temos tido fotografias geniais de obras-primas deliciosas como são as unidades motrizes, os motores dos carros de Fórmula 1. João, tu partilhaste do Mercedes, do W12, não é? Fotografias de facto fantásticas.
É do W12, da unidade motriz, do W12 e também do Aston Martin. As duas fotos, uma é o motor da Mercedes montado no W12, outra no Aston Martin. E há mais, eu tenho mais para ir partilhar. Tenho mais para ir partilhando.
Mas podem dar um saltinho às redes sociais do João, ao Facebook e ao Twitter, e lá vão encontrar essas fotografias, e um pouco por toda a internet vão conseguir encontrar essas fotografias. Mas se havia dúvidas, as dúvidas se calhar começaram-se a dissipar quando a McLaren tem um carro, todo ele concebido para uma unidade motriz da Renault, e de repente, por causa da pandemia, congela-se a entrada do novo regulamento, congela-se aqui o desenvolvimento dos carros, e a McLaren tem de adaptar aquele carro que tinha sido concebido para uma unidade motriz a outra unidade motriz. E isso demonstra bem a tal, não é inteligência alemã, mas o Zac Brown e algumas pessoas já vieram dizer que não é bem inteligência a palavra que eu quero utilizar, mas é...
É o pragmatismo.
Pragmatismo alemão, aquele pragmatismo que eles conseguem implementar nesses conceitos. Este grande prémio vai ser o 29º em Imola, não é? Infelizmente, quando se fala em Imola, falam sempre de acontecimentos trágicos, mas vai ser o grande prémio 101 da história da Fórmula 1 em Itália. E, curiosamente, e já que falávamos da McLaren, um homem que por lá passou e que agora está na Alpine, Fernando Alonso faz a sua corrida 100, calma, com o número 14. Com o número 14 no carro, é a corrida número 100 de Fernando Alonso. João, a Alpine já veio dizer que a coisa não correu bem no Bahrein, e a Alpine é outra das equipas que vai ter de dar da perna.
A Alpine é e pode vir a ser ainda mais um case study nesta temporada. E de facto este grande prémio para a Alpine, mas não só para a Alpine, para a AlphaTauri e também até para a McLaren. McLaren no ano passado esteve um bocadinho aquém, foi um dos poucos grandes prémios onde os McLaren não conseguiram estar no top 2, top 3 do segundo pelotão. Foi um grande prémio não para a McLaren no ano passado, apesar de os dois pilotos terem terminado nos pontos, mas um em sétimo e o outro em oitavo. Mas a AlphaTauri, por exemplo, com o Pierre Gasly, ficou em quarto na qualificação, e esse era o melhor resultado da AlphaTauri em qualificação, ou se quiserem, da Toro Rosso, desde a pole em Monza, que depois deu vitória a Vettel em 2008 no Grande Prémio de Itália. Portanto, eles têm aqui alguma coisa para mostrar. E a Alpine veio dizer que sabem que têm problemas. O Alpine é muito mais radical, sobretudo na unidade motriz, do que aquilo que se estaria à espera num ano em que a ideia é que o carro seja uma continuação do carro do ano anterior. E não sei até que ponto a Alpine não se atirou um bocadinho para fora de pé, e em termos de unidade motriz. O problema agora é que a Alpine não tem hipótese de medir a sua unidade motriz com mais ninguém. Ou seja, não há comparação. Antigamente havia a McLaren, eles podiam ter ideia, muito bem, nós temos aqui um problema mais no chassi do que na unidade motriz. Desta feita, não. Claro que eles têm a telemetria, claro que têm o GPS, claro que têm todas as informações e mais alguma, mas falta-lhe uma comparação direta. E esse também poderá ser um problema para a Alpine. Isto e aquela velha questão que nós aqui temos debatido algumas vezes, que é quem é que manda naquilo tudo? Quem é que dá um murro em cima da mesa se for preciso dar um murro em cima da mesa? E sobretudo, há outra questão que aqui é importante, que é quanto tempo aguenta o Fernando Alonso com uma postura cândida, com uma postura de ajudar a equipa, com uma postura de defender os interesses da equipa e os dele também, mas sem que os dois entrem em conflito. Essa é uma questão que se calhar vamos começar já a ver respondida no Grande Prémio em Imola, se as coisas começarem outra vez a correr menos bem para a Alpine.
Eu acho que isso vai durar, ele vai continuar com essa postura enquanto conseguir andar à frente do Ocon.
Sim, sim, também é verdade.
Quando não conseguir, aí é que a coisa vai piorar. Enquanto que estiver à frente do Ocon, não é grave. Depois, outro problema que a Alpine tem, e foi uma das... Foi um, uma das razões atribuídas para o fraco desempenho, que atenção, também não foi assim tão fraco. O Fernando Alonso chegou a rodar em sétimo lugar na corrida. Depois
e foi ao Q3, e foi ao Q3 que era algo que ninguém esperava.
Exatamente. Chegou a andar em sétimo, depois teve aquele azar de ficar com uma conduta de ar dos travões tapada por um saco de plástico. Portanto, também não foi assim provavelmente catastrófica, mas também não foi brilhante, é verdade. Houve problemas derivados do calor, e isto entronca aqui com uma coisa que é no desenvolvimento aerodinâmico. Nós já falámos várias vezes sobre isso. A Alpine enverdou por uma via completamente diferente de todas as outras equipas, com aquele capô motor assim gorducho e bujudo, face àqueles capôs muito mais estreitos e afilados das outras equipas, para conseguir ganhar com os flancos mais pequenos e que lhe permitem menor arrasto. Se esse é um dos problemas que a equipa tem, também não vai ser fácil de resolver, porque se o capô é daquele tamanho, é porque está a tapar alguma coisa que precisa que o capô tenha aquele tamanho. E isso tem que ver com o tamanho dos componentes da unidade motriz. E portanto há ali uma série de problemas que são complexos de resolver.
Este não deve ser o circuito, não sei se ideal para testarmos isso. Ainda não fiz uma pesquisa sobre a previsão meteorológica. João Carlos Costa, já agora, se me quiseres ajudar, não sei se já fizeste.
Por acaso também não fiz.
Uma tímida Azevedo ainda não sabe.
Ainda não foi ao radar. Não foi ao radar porque ele esteve com o radar durante todo o fim de semana apontado para Martinsville.
Mas já sei o que é que se vai passar em Richmond. Pronto,
em Richmond. Tinha que vir. Mas será esta a pista?
É o que vem. 12 graus máximos.
Pronto.
Então vamos ter calor e vamos ter
está fresco.
E chuva.
70% de hipótese de chuva, temperaturas até 13 graus.
13 graus.
Temperaturas pela madrugada e manhã, muito, muito baixas, podem descer até aos 4 graus.
Sexta-feira ainda faz sol. É mal.
Agora vão ter saudades de não ter feito os testes em Barcelona.
Pois, exatamente.
Tinha dado jeito. Mas então poderá ser este o fim de semana perfeito para a Alpine testar coisas novas para o restante da temporada. Miguel, do teu ponto de vista, e pegando naquilo que dizia o Sérgio.
É possível. Nós, e ainda ao encontro daquilo que o João dizia há pouco, sempre se falou que o campeonato de Fórmula 1 começava quando se chegava à Europa. Em Barcelona, aquilo que acontecia antes de Barcelona, por norma, tinha pouco paralelo com o resto da época, porque... As equipas conseguiam produzir muitas novidades até Barcelona, naquele mês e meio que ia da Austrália a Barcelona, conseguiam encontrar outras soluções e, portanto, o carro de Barcelona para a frente era um carro novo. Aqui, agora os testes estão muito diminuídos, foram no Bahrein e há que recolher muitos dados desse trabalho do Bahrein, mas eu acredito que aquilo que os pilotos e que as equipas trouxeram para a Europa, para estas três semanas, como falávamos há pouco em Mercedes, teve que evoluir muito para recuperar o atraso que pareceu ter para a Red Bull. Eu acho que a Alpine pode aproveitar esta jornada agora em Imola, depois em Barcelona, para afinar o carro para aquilo que poderá ser o resto da temporada. São os circuitos. Barcelona é o circuito que toda a gente tem como referência para tudo o que são testes, para tudo o que é o trabalho de desenvolvimento. E, portanto, dentro de 15 dias, aliás, de três semanas em Barcelona, vamos ter três sessões de treinos livres, que serão sessões de treinos livres para a corrida, e aqui eu acredito que vai ser também em funcionar como um bocadinho um teste para o resto da época, olhando para aquilo que eles têm habitualmente como dados recolhidos. E Imola pode, nesse aspecto, também servir um bocadinho para a Alpine perceber onde está. É verdade que não foi catastrófico, e eu até acho que nem foi tão mau como... Eu acho que foi até melhor do que se esperava para, aos olhos de toda a gente. O Bahrein, para a Alpine, até acabou por ser um bom desempenho geral. É verdade que no final da corrida não é brilhante, mas ninguém esperava que a Alpine tivesse um desempenho brilhante. Ninguém acreditava que a Alpine chegasse ao Q3, por exemplo, não era uma questão previsível. E Fernando Alonso, se não é aquele problema muito estranho, arriscava-se a ter terminado dentro dos pontos. Muito naturalmente terminaria dentro dos pontos, e portanto eu acho que na Alpine eles também têm que fazer olhar para as coisas desta forma, analisar o quadro geral e não apenas a fotografia instantânea do resultado final.
E acho Miguel, que... mas Alpine, desculpa, Alpine Sim. tem de estar sempre no Q3. Alpine é um dos construtores presentes no campeonato, terminou...
Mas, é assim, mas vamos olhar, vamos para partes. Mas é assim, a Alpine é um construtor, verdade, mas só há 10 lugares no Q3. Se pensarmos que dois são Red Bulls, dois são Mercedes, já só há 6, não é? E do restante, há dois Ferraris que são candidatos a pelo menos colocar um carro, pelo que se percebe a Alfa Tauri é candidata pelo menos a colocar um carro, a Ferrari, como já disse, é assim, agora McLaren. A Aston Martin pode colocar um carro, a McLaren candidata a colocar dois, até pelos pilotos que tem e pela qualidade do carro, e portanto não há espaço para toda a gente. E a Alpine, embora Sim, seja um construtor,
mas repara, mas quando
fica, Alpine, fica difícil.
A fasquia de, que tens de colocar a Alpine é fazer melhor do que a Renault fez o ano passado. E a Renault, o ano passado, entrava frequentemente no Q3. Era cliente normal do Q3. Portanto, a fasquia que pões a Alpine não pode ser menor.
Mas a Alpine evoluiu menos que os outros. Eu acho que a Alpine, isso, eles próprios, é que não podem pode colocar.
Isso é que os deve preocupar.
Eu coloco a fasquia olhando para os dados que eu tenho. É a fasquia que a Alpine tem que colocar ela própria.
Mas, oh Miguel, depois não me digas, agora tenho que concordar com o João Carlos, quer dizer, há uma base. Eles não meitaram abaixo de tudo e mudaram o nome, Renault para Alpine. E agora, olhamos, Sim. vemos que o progresso que foi feito, ou os avanços que foram feitos com a Renault, agora se perderam todos porque mudou para Alpine, e olhamos para a classificação e vocês dizem, pronto, é assim, eu respeito as vossas opiniões, mas eu vejo o Alonso acabar em 19º lugar e o Ocon em 13º, a uma volta dos vencedores. Não foi catastrófico, mas...
O problema aqui é que vamos ter soldados... O que é que estão à espera?
Não, isto foi só, também foi só uma primeira corrida. Repara, calma, pá.
Em termos de fasquia, se é para olharmos para a fasquia, o que é que veio dizer o David Abrivio? É vitórias. Não, mas querem apontar as vitórias.
Não disse nada muito interessante.
Não. Esse, na minha opinião, é o problema que a Alpine tem para resolver. É quanto tempo é que o David Abrivio vai perceber que Fórmula 1 não é MotoGP e aquela história de mas é gerir homens e é sempre igual. Não. Sobretudo porque ele estava habituado a uma estrutura que era oficial na Suzuki, mas onde a Suzuki estava longe. Ele tinha poder quase absoluto. Aqui é tudo diferente. Aqui é um construtor francês com política que mete o Estado francês, com toda a gente a apontar muito facilmente o dedo, e para mais sendo ele um outsider até em termos de nacionalidade, não sei se as coisas vão correr bem. E a Alpine pode ser prejudicada por isso, por uma escolha que se entende, porque é alguém que sabe pôr máquinas de competição a funcionar, mas... não sei se é capaz ou será capaz de pôr esta a funcionar.
Viu-se bem o que aconteceu com o Habitabul, francês, e passou o que passou, porque havia outros interesses e...
O Habitabul estava muito escudado. O problema do Habitabul era que o escudo, a determinada altura, mudou de marca. E se calhar vamos ter o Habitabul nessa marca. E se vencer com essa marca? Depois quero ver o que é.
Isso já é um grande filme.
João Miguel Roriz defender a Renault. Não,
a Alpine. Não, eu não defendo a Alpine, atenção, eu não sou um defensor da Alpine. Eu acho é que, independentemente de ser um construtor, e é verdade que é um construtor e que tem que ter, teoricamente, a mesma responsabilidade da Mercedes, eu olho é para um quadro geral e perceber que, embora seja um construtor, acabou por evoluir menos do que algumas equipas da concorrência, e portanto o quadro para a Alpine realisticamente não pode ser ganhar corridas nem andar no top 5 em condições normais. Este seria o desejo da equipa, e acredito que seja o desejo de Brivio e da estrutura da Alpine, mas olhando com um olhar crítico e analista, analisando ao detalhe as corridas e os desenvolvimentos e o que é que os carros são capazes de fazer para a Alpine chegar ao Q3, é um passo atrás em relação ao que a Renault fazia naturalmente, mas porque os outros evoluíram muito. O Alfa Tauri está muito mais competitivo do que estava o ano passado. Ou não é verdade?
É verdade, é verdade.
O ano passado não estava ao nível... O ano passado, em condições normais, não estava ao nível do Renault, e este ano está melhor que o Alpine.
Miguel, o AlphaTauri está, na minha opinião, quase que obrigado neste grande prémio a ficar atrás dos Red Bull e dos Mercedes, pelo menos na qualificação. Por aquilo que fez no ano passado, porque para além disso joga em casa, há o fator casa, que tem importância relativa, mas há o fator casa, e por aquilo que mostrou em termos de andamento, na qualificação, sobretudo, mas também em corrida, em parte, no Bahrein. Portanto, estão obrigados a ter, digamos que ali, uma posição de destaque. E esse é isso que eu quero ver. É se tanto Gasly como Tsunoda aguentam o barco.
Olha, não vamos falar de barcos, até porque mete água, mas falando de Alfa Romeo, parece ter dado um passo em frente também. Kimi fez 11º, António Giovinazzi, que vai correr em casa, fez 12º no Grande Prémio do Bahrein. Será que neste Grande Prémio, em condições normais, a Alfa Romeo, pelo menos um dos carros, vai conseguir colocar? Eu não diria no Q3. Mas nos 10 primeiros e nos pontos?
No ano passado ficaram os dois nos pontos. Este grande prémio. Por isso mesmo. A coisa não correu bem mesmo. Na qualificação, mas depois na corrida até correu bem.
Por isso mesmo é que eu faço esta questão, porque se o ano passado a coisa estava bem escura, estava bem negra, e lá conseguiram ficar, este ano, quem sabe, parece que a coisa melhorou um bocadinho, não é?
Eu acho que a Alfa Romeo poderá ser uma das equipas que mais evoluiu. Agora, a evolução acontece dos testes para o Grande Prémio de uma forma menor do que eu estava à espera. E agora ficam umas dúvidas se é a Sauber, chamando-lhe Sauber, Alfa Romeo, tem a capacidade para continuar a progredir e se as questões
porque,
políticas...
Porquê que ficaram aquém, do teu ponto de vista? Fazem 11º e 12º.
Porque eu estava convencido que a diferença para os Williams deles era maior do que foi. Sinceramente, achei que eles estavam mais perto do segundo pelotão, chamando-lhe segundo pelotão, e mais distante dos Williams e dos Haas, sobretudo dos Haas, mas esses estão no fim, e afinal não foi bem assim. De qualquer forma, deixa ver. Eu estou com alguma curiosidade para ver aquilo que a Alfa Romeo consegue fazer e a forma como vai lidar com algumas mudanças que podem acontecer pela Suíça em termos da estrutura da equipa e sobretudo como é que eles vão lidar com o desenvolvimento deste carro ao mesmo tempo que estão a fazer o carro para 2022. Será que têm os meios para se manter a esse nível? Não sei.
Mas é uma das equipas que dá claramente aqui um passo em frente e a outra que dá e falando de, ou uma das outras que dá e falando de unidades motrizes da Ferrari, e são as duas únicas porque uma está a andar para trás. E também já vamos a umas declarações de Mick Schumacher, que agora é o ex-libris e a cara da Fórmula 1 na Alemanha. Pedro, a Ferrari também parece que voltou a 2019.
Eles gostavam.
A dúvida é se é com motor legal ou não. É só isso que a gente não precisa saber.
Meu amigo, para já nada está provado, para já tudo é legal.
E antigamente também era, o motor não foi declarado ilegal.
Oh, João, o que é que se costuma dizer, o que é que nós costumamos dizer? Há dúvidas? Ponham lá o chequezinho e abram. Exatamente. A investigação.
Bom, teve dois Ferraris nos 10 primeiros lugares no Bahrein, já não foi mal. Atenção. Foi engraçado, foi bastante engraçado. E tendo em conta que, olhando aqui para a minha calma, o ano passado aqui neste circuito, na Emília, não é? Chama-se Emília.
Sim.
Emília.
Boa rapariga. O Charles Leclerc conseguiu um brilhante quinto lugar em 2020, atenção, não estamos a falar em 2019, e o Vettel 12º lugar. Este ano, se calhar, convinha não voltarem atrás, convinha não voltar atrás. A Ferrari é daquelas equipas que continua a pensar que tem um potencial gigantesco, ao contrário do que alguns colegas dizem sobre alguns construtores. A Ferrari tem muitos meios também, mas metê-los na cavalagem, metê-los na aerodinâmica, metê-los a vencer corridas é muito complicado. E aquilo que tenho visto da Ferrari abriu um bocadinho o apetite este Grande Prémio do Bahrein. Esta vez, como estávamos a dizer, se regressam a 2019, pelo menos, e andam ali constantemente a subir até aos 5 primeiros, porque penso que nos 10 primeiros é pouco, muito, 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 muito pouco para uma Ferrari Há bocado o João Carlos dizia que esperava que a Alfa Romeo estivesse muito, muito, muito à frente, e eu concordo com ele, principalmente porque a Alfa Romeo está a lutar contra três carros, não é? Duas equipas com três carros, uma delas só tem meio carro, ou só tem um carro, porque já se gerou esse consenso de que o segundo carro da ASE, que afinal pode ser o primeiro, e eu nunca consegui perceber muito bem isso. Acho que o filho do dono da... o que acontece mesmo é que há um carro que faz 100 metros e o outro consegue fazer um bom bocado numa corrida. Mas a ASE, para mim, e já que estamos a aproximar, se calhar, do final disto, e desta participação neste nosso encontro, deixa-me dizer-te que, para além da Alpine, e o Miguel Buris pode pôr todos os argumentos que quiser em cima da mesa, mas para além da Alpine, a grande desilusão para mim há dois anos é a ASE, que realmente deu muito que falar quando se assumiu como equipa a 100%, e o Carlo ASE não deve estar nada a gostar, mesmo com este senhor que agora entrou para o capital da equipa, não deve estar nada a gostar daquilo que se está a passar. Mudam pilotos, foi difícil mudarem pilotos, mas mudaram os pilotos e as coisas continuam iguais. Gosto muito do Gunther, gosto muito da postura dele, uma postura frontal, mas como se diz na gíria, eu acho que anda completamente a apanhar papel.
Vamos ver. A Haas tem aqui um ano de travessia do deserto e poderá voltar a ser a Haas que foi no início desta aventura em 2022. Vamos
João, esperar uma coisa certa. O Mick, que é o ex-libris da equipa, e já todos percebemos também, muito fruto daquele que foi o comportamento do Nikita Mazepin no final da temporada passada.
Mazepin não é que é a estrela? Enganei-me, peço desculpa.
O Mazepin pode ser a estrela financiadora, mas sabemos que a estrela principal é um outro piloto, que é também cara, agora a Sky Alemanha já nem usa a cara de Sebastian Vettel, usa a cara de Mick Schumacher. Tem alguma lógica também, porque é uma estrela em construção, e o nome aqui, sendo filho de quem é, tem também essa importância. Mas o Mick já veio dizer, meus amigos, este ano Q2, só por milagre. Esqueçam lá isso, é continuar a trabalhar, levar o carro até o final e para 2022 logo se vê. Eu não acredito muito que a ASE em 2022 consiga voltar aos bons velhos tempos, João.
Milagre.
Não sei.
Vamos ver. Depende da forma como eles fizerem o trabalho este ano. E essa é uma das questões que vai estar em cima da mesa durante a temporada de 2021. É o momento em que as equipas vão ter que mudar de carril. Vão ter que fazer agulha entre desenvolver o carro deste ano e começar verdadeiramente a desenvolver o carro de 2022, que já está a ser desenvolvido há vários meses, para não dizer já há mais de um ano. Mas há de haver uma altura em que haverá necessidade de fazer essa cambiante. E o Toto Wolff ainda recentemente chamava a atenção para isso e dizia que nesta altura talvez seja um dos desafios que a Mercedes tem para resolver no imediato, que é quando é que parará o desenvolvimento do carro de 2021 e se concentrará com mais esforço no carro de 2022. Claro que ele já está a ser desenvolvido. E não sei se esta mudança na estrutura técnica da Mercedes, com o James Allison a assumir assim o papel do super patrão da parte técnica, não tem um bocadinho a ver com isso. Libertar o James Allison de tudo o que é trabalho neste W12 e pôr o James Allison e, por certo, uma equipa de gente próxima ao britânico a trabalhar no carro de 2022, totalmente com o foco no carro de 2022. Penso que parte da explicação para esta decisão relativamente a James Allison poderá ter outras, verdade, e a questão familiar que se levantou até quando ele saiu da Ferrari e a mulher tinha acabado de falecer e ele precisava de estar em Inglaterra com os filhos, desta feita parece-me diferente, a razão parece-me diferente, e essa situação também se aplica, por exemplo, à Ferrari. Ferrari também, inclusivamente o Mattia Binotto já veio dizer que se calhar vão ter que fazer isso, vão ter que focar em 2022, porque o que é importante, e o Toto Wolff diz isso, temporada 2021 não pode ser para descartar, sobretudo para uma marca como a Mercedes, mas a Ferrari, se não começar a ter resultados como deve ser, se calhar é importante focar-se em 2022 e nos anos subsequentes, porque este regulamento que aí vem servirá para 2022, 2023, 2024 e se calhar até por mais anos, pese embora poder haver em 2025 uns motores particularmente diferentes. Mas em termos de chassi, se calhar não.
Gostava de pegar nestas palavras do João. A Ferrari pode, se os resultados não começarem a aparecer, pode desistir. A Mercedes parece que vai, mais cedo ou mais tarde, mudar o foco. E a Red Bull tem estrutura, e já sei que me vais dizer-me que sim, para conseguir a determinada altura desligar, continuar a aparecer, a mostrar resultados, aliás, e trabalhar para 2022 e, sobretudo, preparar um carro competitivo para 2022, um carro que lute por vitórias, um carro que lute, como dizia o Pedro no início desta nossa conversa, pelos bons velhos tempos de campeão do mundo, quando lá estava, por exemplo, Sebastian Vettel.
Eu acho que uma das coisas interessantes desta época é ver quem é que desiste primeiro, se é a Red Bull, se é a Mercedes, porque não é líquido que a Mercedes possa desistir, porque para a Mercedes é fundamental ganhar o título este ano também. E a Mercedes não vai desistir facilmente de ganhar este título, porque a verdade é que a Mercedes também não está assim tão longe da Red Bull, não é? Estão mais ou menos taco a taco, não... Tanto estão taco a taco, quem ganhou a primeira corrida foi a Mercedes, não foi a Red Bull. Portanto, não, a Mercedes não vai desistir de ganhar este campeonato. E, portanto, uma das grandes guerras vai ser também esta espécie de corrida de sprint, a ver quem é que chega primeiro ao título para se despachar e começar a tratar do carro de 2022. Se bem que qualquer das equipas tem uma estrutura suficientemente grande para ter muitos elementos a tratar do carro 2020, são estruturas, e a Ferrari também podem-se deixar de lamentos, são estruturas suficientemente grandes para ter uma equipa importante a tratar do carro 2022 e ter uma equipa importante a tratar do carro 2021. Não estamos a falar de uma Aston Martin, que já é uma equipa grande, mas são 500 pessoas comparadas com 1200, ok, está bem, 1200, porque há muita gente que trata do motor, mas mesmo a nível de chassi são muito mais pessoas do que as outras equipas têm. Portanto, estas equipas têm estruturas para tratar dos dois projetos em simultâneo. Obviamente, tem que chegar a uma altura em que todo o foco tem que estar concentrado no carro novo. Mas é como o João diz, o carro novo está a ser tratado há mais de um ano. Não nos podemos esquecer que o carro novo, embora as regras não estivessem delineadas preto no branco, mas o carro novo era para ser estreado agora, em março deste ano. Depois foi adiado, mas de qualquer forma as regras estavam mais ou menos delineadas e o trabalho não parou lá porque foi adiado. As equipas tiveram foi mais um ano para tratar disso. Portanto, não, essa história da falta de...
Não
mais,
é desculpa para maus resultados, não é?
Pá. Opa, que a ASE venha falar disso, eu acredito, porque basicamente não é falta de meios que eles têm, é falta de dinheiro. Ok. Agora, a Mercedes e a Red Bull e a Ferrari virem se lamentar disso, epá, tenham juízo.
Sérgio.
Deem corda aos sapatos e ponham a malta que lá têm a trabalhar. Pá.
Sérgio, e a Red Bull tem um desafio novo, que é o passar a ter um departamento de motores. E vamos perceber rapidamente o que
vai
é que a Honda mantém.
Vai ter que contratar gente para esse departamento. Porque,
exatamente.
Porque
ou vem
na
tudo,
equipa que tem
compraram
atualmente
tudo.
Não tem lá gente para esse.
Pronto. Portanto, compraram tudo, compraram a Honda. A Honda vai continuar a ser o parceiro silencioso. Eu parece-me que sim, sinceramente, que será um parceiro silencioso deste projeto. Mas é um desafio suplementar para a Red Bull também, gerir. E sobretudo para as cúpulas da equipa. Gerir tudo isto não vai ser fácil, é acrescentar qualquer coisa a algo que já não é fácil. Mas eu concordo contigo, Sérgio, vai haver um momento em que essa batalha, vamos ver quem é o último a desistir, não é, de 2021, e se calhar entre os dois, o último a desistir é capaz de ser o campeão, ou então um ganha demasiada vantagem e percebe que o carro é de tal forma competitivo e de tal forma superior, não parece que seja essa a realidade, que pode desistir mais cedo, por default, o adversário, não é?
Mas esse problema da cúpula da Red Bull, que tem essa nova área com que se preocupar, pá, o Christian Horner vai agora perceber o que é que o Toto Wolff e o Mattia Binotto passam. Ele anda muito folgado, vai ter mais uma coisa com que se preocupar.
Ora, a competição que este fim de semana, no que diz respeito ao Campeonato do Mundo ABB FIA Fórmula E, passou por Roma e por isso vamos dar um saltinho silencioso. Miguel, queres fazer-nos aqui um pequeno resumo daquilo que foi o fim de semana, onde Toto Wolff esteve presente, os Wolffs estiveram presentes, Suzy no papel de team principal e Toto Wolff, bem, ali num papel de convidado, na Mercedes. No fundo foram adversários um do outro.
Sim, e apareceu lá com a indicação que ele era o patrão da equipa Mercedes e que o Ian James é o team principal, ou seja, o responsável da equipa, que ele é o patrão geral da competição da Mercedes. O Ian James é o mais dedicado à equipa da Fórmula E. Foi um fim de semana muito atribulado, com vários incidentes e vários acidentes, um deles muito complicado. Felizmente ninguém se aleijou, mas podia ter corrido verdadeiramente mal. No final do primeiro treino livre, na altura em que os pilotos estão preparados para fazer o treino de partida, em que estão todos parados praticamente na zona da grelha de partida, o Oliver Turvey basicamente não para e varre uma série de carros. Felizmente, como digo, ninguém se aleijou, ficaram muito maltratados o carro do Jake Dennis, do Jean-Éric Vergne e também o do Oliver Turvey. O Turvey nem conseguiu fazer mais nada nesse sábado. Por incrível que possa parecer, as equipas reconstruíram os carros de uma forma milagrosa e Jean-Éric Vergne até conseguiu ganhar a primeira corrida. Num sábado que também foi marcado porque o segundo treino livre teve apenas 10 minutos, o corretor saltou, foi preciso reformular aquela zona da chicane das curvas 12 e 13, tirando o corretor, passando a ter um bocadinho o muro para uma trajetória ligeiramente diferente. A chuva marcou presença, o que, se no primeiro dia isso não fez muita diferença, aquilo que se perspectivava ser a vantagem dos primeiros grupos, dos segundos e terceiros grupos, essencialmente na qualificação, porque como é habitual e para quem acompanha a Fórmula E, sabe que à medida que os grupos vão avançando, tendencialmente os tempos vão baixando. Para domingo contava-se que pudesse ser mais ou menos o mesmo cenário, acabou por acontecer. A chuva ainda potenciou mais esta situação. Houve pilotos do quarto grupo que conseguiram avançar para a Superpole. A pista estava a secar quase de minuto para minuto. Basta perceber que entre o final da fase de grupos e a Superpole passaram 25 minutos no global do tempo e as marcas baixaram 4 segundos. O que foi notável. O António acabou por ter um fim de semana um bocadinho de altos e baixos. No primeiro dia teve dificuldades na qualificação, como era normal e como era esperado, porque ele estava no primeiro grupo. E depois, quando já estava a recuperar e estava junto aos pontos, furou, atrasou-se, e com isso perdeu qualquer hipótese de pontuar. No segundo dia as coisas melhoraram, já conseguiu chegar aos pontos, mas mais uma vez ficou a ideia que nesta fase do campeonato, embora Jean-Éric Vergne tenha ganho a corrida no sábado com o carro da DS, parece que a Jaguar e a Mercedes estão um bocadinho à frente da concorrência. A Mercedes dominou completamente a corrida no domingo com o Stoffel Vandoorne, que deveria ter, se calhar, ganho a corrida de sábado depois de ter dominado a qualificação e que foi colocado um bocadinho fora pelo André Lotterer. Ganhou um bocadinho de candeias às avessas na corrida em que estaria, se calhar, menos candidato, acabou por vencer. E a Jaguar, mais uma vez, sobretudo na corrida de sábado, o Sam Bird, que é o novo líder do campeonato, e o Mitch Evans, conseguiram sair de lugar, se arrondar o décimo lugar para a corrida, terminar os dois no pódio, demonstrando que, de facto, estão muito fortes. Em traços gerais, foi um bocadinho isto que aconteceu. Alguns acidentes, como disse, podiam ter sido complicados, especialmente aquele do treino de livre de sexta, de sábado, perdão, podia ter sido dramático, foi muito feio.
E já no final da corrida de domingo houve também um outro acidente, com vários pilotos envolvidos, entre eles o companheiro da equipa do vencedor, no caso Nyck de Vries, lá ficou, acho que foi uma falha de um piloto qualquer que teve ali uma falha de travagem e depois seguiram todos ali em frente.
Sim, isso no sábado tinha acontecido também, a corrida teve sessão de bandeira amarela na parte final, porque sim. O Lucas de Graça vinha na frente e vinha na frente e teve um problema e teve que levantar o pé, o carro perdeu potência e para se desviarem dele o Stoffel Vandoorne perdeu o controle do carro e o Nyck de Vries acabou por acertar. Os dois Mercedes ficaram no mesmo acidente, chocaram um com o outro, um bocadinho sem culpa nenhuma, e perderam aí um grande resultado que podia ter sido, foi isso que permitiu a vitória do Jean-Éric Vergne. No domingo, mais do que uma falha, foi o Nick de Vries a tentar chegar a um lugar pontuável e força demasiada travagem e acaba por levar o Sam Bird com ele. Não acerta no António Félix da Costa para uma unha negra, também o Oliver Rowland se vê envolvido no acidente. A pista estava difícil, ainda úmida, mas o Nick de Vries foi demasiado ambicioso naquela última volta e acabou por custar um bom resultado para ele, porque iria pontuar e iria marcar também o ponto da volta mais rápida, que assim não o conseguiu fazer.
E daqui a 2 semanas temos Valência.
Daqui a 2 semanas temos Valência e em dose dupla outra vez. Mais um fim de semana de dose dupla. Porque,
mas desta feita está, no circuito.
No circuito permanente, mas aquilo que fomos explicando ao longo do fim de semana, também a quem nos acompanhou, foi que o calendário era suposto ter uma jornada dupla em Diria na abertura e uma jornada dupla no Chile. Naquilo que era conhecido o calendário, faltava conhecer o resto do calendário. Ainda não se conhecem mais corridas para lá do Chile no início de junho, mas foi preciso, e eu entendo que a organização começa a defender-se por causa desta situação da pandemia, sem saber para onde é que vai poder estender o calendário, se vai poder estender, e então começou já a antecipar essa situação e a colocar jornadas duplas. Há quem não goste, o Jean-Éric Vergne queixava-se muito dessa situação numa entrevista que deu, porque isto de haver duas corridas, haver dois vencedores, perde um bocadinho a dinâmica de haver um vencedor no fim de semana, mas ele explicava também que entende que nesta situação de Covid é preciso agir desta forma, que faz mais sentido agir desta forma, e portanto... No fundo, é a organização a ir ao encontro da vontade de toda a gente. Também em Valência, os horários não serão tão madrugadores, felizmente, espero eu, porque no domingo foi, de facto, muito, muito cedo, porque era preciso desmanchar toda a feira da Fórmula E da cidade de Roma, porque, como dizia o Pedro, a Fórmula E é pensada para levar a corrida para o meio da cidade, para o meio das pessoas, para junto das pessoas. É essa dinâmica que, infelizmente, a pandemia tem retirado um bocadinho, porque quem acompanhava a Fórmula E antes sabe que o pódio, por exemplo, é tirado com as selfies, com os pilotos no meio do público. Mas, independentemente de haver ou não público, a cidade tem que estar pronta, tinha que estar pronta hoje de manhã para receber a vida normal de trabalho da cidade. E, por isso, ontem foi muito cedo para haver margem para desmanchar tudo.
Um excelente resumo do Miguel Roriz. Pedro, és um adepto desta competição?
Acho que o conceito está bem feito. O conceito de corrida espetáculo está bem feito, a interação com as redes sociais, eu acho que é um estilo de competição que veio dar uma lufada de ar fresco a tudo aquilo que havia, DTMs, WTCCs, enfim, há ali qualquer coisa que aproxima um bocadinho mais as pessoas das corridas, e para já tem esse pendor ecológico. Mas em relação à Fórmula 1, deixa-me só para terminar, Oscar, não querendo furar o teu guião, dizer que espero que aconteça aquilo perfeitamente que o Sérgio disse, que haja uma luta taco a taco, mas que vamos ter que esperar que o primeiro vá desistir e vai desistir rapidamente. Já não concordo tanto com o João Carlos, penso que a Mercedes vai encontrar o antídoto para a tal evolução que a Red Bull teve, e a Mercedes ficou um bocadinho assim a dar um bocadinho melhor aos pardais. Penso que a Mercedes vai entrar novamente e encarrilar novamente naquele andamento que nós conhecemos da Mercedes nos últimos anos, mas constato que tenho que admitir que pode acontecer aquilo que todos tememos, que é a saída de um grande construtor, porque a Ferrari não aguenta muito mais tempo a injetar dinheiro e a não ganhar nada. Como disse há bocado, a Red Bull não está em competição nenhuma para ser terceira nem quarta classificada, e a própria Mercedes, apesar de já ter ouvido aqui dizer que o que pode fazer com que volte no próximo ano é ser campeão outra vez, e é importantíssimo ser campeão, e é importante para a Mercedes ser campeão, pode já ser já um esforço demasiado grande, e tudo isto que está a abranger a pandemia pode modificar as apostas das grandes marcas, nomeadamente a Mercedes, no que diz respeito ao foco em que está direcionado, e sabemos que as marcas funcionam por ciclos. Ora estão no DTM, ora estão no WTCC, ora estão na Fórmula 2, ora estão na Fórmula 1, ora estão noutro tipo de competições. Não vemos a Citroën em mais competição nenhuma, praticamente, do que na Fórmula E, através do fornecimento dos chassis e dos motores e também nos rallies. Quer dizer, mas mesmo assim, quando mete numa, baixa um bocadinho na outra. Portanto, com os efeitos da pandemia, acho que vão condicionar um pouco por todo o mundo as apostas que têm sido feitas em termos das grandes marcas, que são as máquinas mais pesadas de gerir no meio de tudo isto. E se não houver dinheiro, se não houver uma economia a funcionar por causa da pandemia, as marcas não têm retorno, não têm vendas e não têm dinheiro para investir no desenvolvimento em termos de competição.
Eu há pouco brincava contigo no início deste episódio e ia desafiar numa eventualidade de poder escolher o nome do Grande Prémio de Portugal, assim com alguma coisa típica. Vamos fazer de conta que a Fórmula E é também em Portugal, porque isso está a ser negociado. Podemos ter Campeonato do Mundo de Fórmula E, uma corrida no norte do país, sobretudo na cidade do Porto, ou aqui mais para sul, entre Lisboa e Cascais. Que nome é que darias a um EPRI de Fórmula E no nosso país, se pudesses ir buscar assim as coisas típicas portuguesas? Bacalhau a Gomes de Sá.
Não.
Pastel de
nata. Tenho...
Pastel de nata.
Não sei se posso dizer. Se calhar vou dizer.
Diz que aqui posso dizer tudo.
2021. Caracóis e Ponto Raso. É um Grande Prémio de Portugal. Perfeito.
Eu ia para o 2021 Choques com Tinta.
É perigo. Choques. Ias a Setúbal.
Choques.
Choque frito. Choque frito. Choque frito.
Também podia ser. Também podia ser. Eu acho que temos... E há bocadinho estavas a lançar esse desafio e estava a pensar realmente que o Grande Prémio da Estíria... Enfim, eu acho que é filme. Tem uma imaginação que às vezes as pessoas não conseguem perceber, mas eles têm que arranjar alguma coisa que seja de fácil leitura para toda a gente. Mas que não seja... E sabemos que, nisto como em muitas coisas, há sempre aquelas políticas. Portanto, não vai agradar a uns, vai agradar a outros. E então eles tentam ser os mais generalistas possíveis. Imola fica na região da Emília-Romagna. Portanto, ok, é Emília. Mas é uma região, assim como o Bahrein e o MotoGP têm feito também a mesma coisa, exatamente. Houve um Grande Prémio de Doha e houve um Grande Prémio do Qatar. Ok, pronto. O circuito é o mesmo. Pronto, está perfeito. Temos que fazer a piada.
E como dizias, a Fórmula 1 fez isso com o Grande Prémio do Bahrein e o Grande Prémio de Sakhir, ainda que a configuração tenha sido diferente. Pedro, o teu tempo urge, nós ainda vamos dar um saltinho até a Martinsville. Não quero deixar de passar esta oportunidade sem te agradecer por teres cá vindo. Obrigado. E esperemos num futuro próximo voltar a ouvir-te no Desporto Motorizado, quem sabe.
Espero que sim e agradeço uma vez mais o convite do Sérgio e a presença, aliás, o poder ter estado neste bocadinho com o meu amigo Miguel, com o João Carlos, contigo. Foi um gosto enorme partilhar também esta paixão pelos automóveis aqui no podcast da Eleven. As maiores felicidades. E um bem-ajam. Saúde, protejam-se.
Nós agora damos um saltinho até Martinsville para falarmos sobre as 500 voltas de sábado e domingo.
Nossa.
Da NASCAR.
Isto toca a todos. Estes castigos tocam a todos. Isto não sai ser para os mesmos. Este castigo não sai ser para o mesmo.
Martin Truex Jr. tornou-se no primeiro piloto a conseguir vencer duas corridas da NASCAR Cup Series este ano. Estávamos à espera que à oitava corrida tivéssemos um oitavo vencedor diferente, mas isso não aconteceu. Martin Truex Jr., que liderou apenas 20 das 500 voltas, mas foram as 20 voltas mais importantes. Pegou na liderança da corrida à volta 480, não mais alargou. Mas o grande azarado parece ser Denny Hamlin, João Carlos Costa, que constantemente anda nos top 5 e está na liderança do campeonato, mas a coisa não está fácil para o lado dele. Por outro lado, Ryan Blaney pode-se queixar da sorte também neste fim de semana, já que o 11 e o 12 andaram ali a animar-nos, mas depois, logo no final, passou-se aquilo que nós vimos com Ryan Blaney numa paragem na box. A pistola aquela mangueira da pistola que aperta ou desaperta as porcas do pneu, ficou ali presa. Foi quando o Ryan Blaney saiu, foi a pistola presa, e isso dá penalização. E a penalização foi uma coisa tão simples quanto cais lá para trás.
Cais lá para trás e perde qualquer hipótese de lutar pela vitória. Foi uma corrida engraçada. As 23 horas de Martinsville foram interessantes. Tiveram
bem feita, não era só em Daytona.
Exatamente. Mas foram interessantes por várias razões. E sobretudo porque, de facto, Denny Hamlin parece estar com alguma dificuldade em encontrar o caminho para a vitória. Eu temo é se ele consegue pôr um ponto final nessa situação, a concorrência é capaz de ficar preocupada. Porque, reparem, ele lidera em tudo e mais alguma coisa este campeonato. Não só lidera o campeonato em pontos, como é o piloto com o maior número de top 5, com o maior número de top 10, com o maior número de voltas concluídas, com maior número de voltas na liderança e com o melhor resultado global em termos de classificações em 8 corridas. A média das 8 corridas é ficar em 4º lugar e meio, por assim dizer. Bom, falta de facto a vitória. E ontem eu fiquei na dúvida se na última paragem nas boxes, quando trocaram os pneus, se terão mexido na pressão dos pneus do carro de Denny Hamlin, tentando que aquela vantagem que o carro teve sempre nas primeiras voltas, nas primeiras 20 voltas, como ele dizia no final, com os pneus novos, pudesse ainda ser aumentada. E, pelos vistos, as coisas não correram bem nesse aspecto e o Denny Hamlin acabou por ter que se contentar com o 3º lugar. Por sua vez, o Chase Elliott fez uma grande corrida com um carro que não era tão competitivo, nem quanto os Ford, nem quanto os Toyota. Os Ford eram mais competitivos no long run, sobretudo o de Blaney, mas também o de Joe Logano e até o de Brad Keselowski. Os Chevrolet estavam ali numa terra de ninguém, mas o Chase foi cavalgando a classificação, com algumas ultrapassagens muito interessantes, com excelentes manobras de boxe também da equipa Hendrick, e acabou por garantir o 2º lugar. O campeonato está super animado, 7 vencedores em 8 provas é bom, começa aqui, no entanto, a ficar a ideia que há 3 equipas para dominar esta temporada, a Penske, a Hendrick e a equipa de Joe Gibbs. Tudo o resto vai ter que estar na base daquele momento de sorte que possa acontecer, e vai acontecer, vão haver vencedores, e já houve, Michael McDowell é o melhor exemplo, mas é preciso algo extraordinário para que os pilotos das outras equipas que não destas 3 venham a ganhar corridas regularmente.
João, mas isso está cada vez mais a acontecer e vai começar a acontecer cada vez mais, porque entramos numa fase decisiva da temporada, pistas que vão estar nos playoffs e pistas onde tradicionalmente Joe Gibbs Racing, Hendrick Motorsport e o Team Penske são, tradicionalmente, volto a dizer, mais fortes. Ontem tivemos também o duelo entre os homens da Joe Gibbs Racing, mas tivemos também o duelo entre Kyle Larson e Chase Elliott, os homens da Hendrick Motorsport. Chase, o que é que falta este ano? Falta uma vitória, porque tem sido constante, tem sido consistente, mas falta-lhe essa vitória. Agora,
mas não tem liderado muito, claro. O Chase até agora liderou 73 voltas, tem de facto alguns bons resultados, tem 3 top 5, 4 top 10, mas não tem deslumbrado. Acho que a melhor corrida do Chase, para além daquilo que lhe aconteceu no road course em Daytona, onde de facto tinha a corrida na mão e acabou por perder por culpa própria muito, mas também por culpa da equipa, foi esta domingo, em Martinsville.
Mas aí é que está, se calhar, a chave do sucesso, e foi a chave do sucesso de Martin Truex Jr. Truex Jr. pega, como já disse, na corrida, na liderança da corrida, à volta 480, tinha saído de 7º, não nos podemos esquecer. Agora, quem fez um corridaço fantástico foi Kyle Larson. É verdade que houve aquele Big One, podemos lhe chamar assim, o Big One, que depois animou, levou à 2ª bandeira vermelha nesta corrida e animou depois as 100 voltas finais, mas Kyle Larson sair de 19º e terminar em 5º foi de facto fantástico.
Mas esteve lá sempre, ele rapidamente chegou lá e depois faltou-lhe o carro, o Chevrolet, os Camaro não estavam competitivos na pista de Martinsville.
E os Toyota pareciam mais competitivos no início com pneus frescos e depois a perder, mas entretanto o senhor das pescas veio baralhar as continhas.
O Truex jogou tudo e jogou bem, tal como já tinha feito em Phoenix. Aproveitou os momentos finais da corrida para, com a tática perfeita, chegar ao triunfo. Está muito rápido o Martin Truex, piloto que já foi campeão, já é dos mais antigos no campeonato, tem quase 30 vitórias, 29, esta foi a 29ª, e é outra vez um dos candidatos ao triunfo em Richmond, onde aquilo que eu disse há pouco, relativamente às três equipas de topo, se deverá repetir, porque desde a vitória de Carl Edwards em 2015, que a vitória sorri a pilotos das três equipas, da Penske, da Hendrick e também da equipa de Joe Gibbs. Já agora o Carl Edwards, tudo indica, vai fazer uma prova ou duas este ano, ele que ao mesmo tempo quer ser senador, que vai se candidatar a senador.
Pronto, Richmond chega no domingo, antes chega o F1 Eleven na quinta-feira, a partir das 9 da noite no Canal 3. Depois, ao longo do fim de semana, cá estaremos para a transmissão das sessões de treinos livres, também da qualificação e com o pré-corrida no domingo, a arrancar ao meio-dia. Não meio-dia e um quarto, ao meio-dia. Precisamos daqueles 15 minutinhos para contextualizarmos um pouco mais de corrida. Por isso, o pré-corrida começa ao meio-dia no Canal 3 da Eleven e depois, às 8 da noite, o João Carlos Costa e o Miguel Roriz vão estar em Richmond, com mais uma transmissão da NASCAR Cup Series, a 9ª ronda desta temporada. Nós, em termos de podcast, marcamos encontro na próxima semana para fazermos o chamado debrief, ou a análise, a essa corrida do Grande Prémio da Emília-Romanha. Vamos simplificar, vamos chamá-lo assim. Emília-Romanha. Precisamente o último Grande Prémio antes do regresso do Grande Prémio de Portugal, o terceiro esta temporada no Campeonato do Mundo de Fórmula 1. Como sempre foi um gosto, já sabem, os podcasts da Eleven estão disponíveis nas habituais plataformas, Spotify, Soundcast, Castbox, Apple Podcasts e também Google Podcasts, e são, como habitualmente, para se ouvir na desportiva. Um abraço para todos e até quinta-feira.